Este é um podcast M80. Linha de passe.
Bom dia com as manhãs da M80. Um Paulo Fernandes, uma Ana Moreira, uma Susana Romano, um Paulo Rico e um grande São Patrício, Rui Patrício, o nosso grande guarda-redes, Rui Patrício. Bom dia, Rui, estás
bom
bem?
Bom dia.
Tudo bem.
Vamos aproximar mais o microfone do Rui, senão não ouvimos. É isso, podes aproximar mais, Rui, se faz favor.
Está espetacular.
Agora sim.
Olha, antes de mais, obrigado por teres chegado às 8h30.
Sim.
É de louvar e é uma tranquilidade para nós saber que, pá, espetacular, super pontual.
Eras o primeiro sempre também a chegar a treinos e tudo. És muito pontual em tudo.
Sim, gosto de ser pontual e os horários para mim são muito importantes.
E tem que ser, ficavas resmungão com colegas que não eram tão pontuais?
Não ficava resmungão. Ficava lixado.
Se quiseres avançar com nomes, estás à vontade.
Sim, por favor. Que é para dar notícia. Olha, eu tenho que perguntar isto. Talvez já tenha prescrito, porque já passaram quase 10 anos. E se não quiseres, não respondes. Mas a medalha do Hilário de Carvalho foste tu.
Então, porque...
Aquela que desapareceu?
Não.
Tens duas medalhas em casa.
Já passaram quase 10 anos. Podes contar à vontade.
Não.
Não foi nenhum de vocês? Isso.
Não. Porque ele não tem medalha.
Desapareceu a medalha do Hilário de Carvalho? Não sabias isso?
Olha, não sabia disso.
Pronto, estás a ver? Já valeu a pena vires às manhãs de M80.
Sempre a acrescentar.
Por acaso não sabia.
Mas se perdesses, ias ficar muito triste.
E não deram outra?
Olha, não, acho que depois acabou por recuperar.
Sim,
o futebol,
acho que acabou por recuperar. Mas perdeu no meio dos festejos da confusão.
Exatamente. Bom, Rui Patrício, portanto, na sexta-feira passada, por opção tua, terminaste a tua bonita e incrível carreira de guarda-redes por variedíssimos clubes pela Europa. Qual é que foi o sentimento?
Sentimento de muita felicidade. Porque era uma... Foi uma decisão minha. Foi um dia muito feliz, onde tinha pessoas muito importantes para mim, que foram muito importantes ao longo de toda a minha carreira, treinadores, ex-colegas de equipa, pessoas muito importantes do futebol, e a minha família. Então para mim foi um dia muito, muito importante, mas muito, muito feliz. Porque foi uma decisão minha. Foi
nos teus próprios termos, não é?
Exatamente.
E noção de obra feita também,
sim.
Tudo isso.
Ou seja, foi um dia muito, muito... Ou seja, foi dos dias mais felizes que eu tive.
Normalmente não se costuma ouvir assim, mas é verdade, normalmente não é assim.
O futebol foi muito bom.
Mas com a consciência de que se quisesse, tinhas capacidade para jogar ainda mais algum tempo.
Sim, sim. Não, eu sinto-me muito bem fisicamente. Tive oportunidade para continuar a jogar, tive convites para continuar a jogar, tive propostas desde o verão, mas já tinha a decisão mais que em cima da mesa que era da altura de
parar. Qual fosse a proposta?
Sim, mais ou menos. Ou seja, mas,
caríssimo. Sim, assim, a vida é vida.
Sim, sim, mas já tinha, desde que então inscrevi os miúdos na escola, aqui em Portugal.
Ah, claro.
Então, ou seja, já tinha tudo mais ou menos orientado para ficar cá e terminar a carreira.
E o que é que vem a seguir? É segredo!
Não, ou seja, agora estou a desfrutar também um bocadinho daquilo que,
família,
que não
claro.
Tive, sim, da família.
Poder ver o Stranger Things todo, poder levar os miúdos à escola, coisas da vida, normal,
sim,
não é?
Levar os miúdos à escola, ir buscá-los, ou seja, isso também tem sido muito gratificante, porque era uma coisa que nem podia ir sempre, ir às festas deles, claro. Agora da festa de Natal.
Pois, a festa de Natal, exatamente.
Então, ou seja, por isso é que também... acabar bem, ou seja, sentir-me bem fisicamente para fazer outras coisas, claro. Também outros desportos. Então tem sido muito.
Já lá vai mais um jogar pádel.
Não, já.
Olha, estás a ver.
Também comecei a fazer Muay Thai. Não, e tem sido porque eu sempre gostei de artes marciais e não poderia fazer, porque já havia lesões assim.
Claro.
E então. Desde que decidi também que não ia jogar e inscrevi-me logo em setembro também e comecei a fazer o Muay Thai em setembro.
Okay.
Então, grande responsabilidade do teu treinador, tipo,
sim. Não. Mas
o treinador e Diogo aguenta-se bem. O Patrício vai assumir o cargo na Federação a partir de janeiro de 2026, seja como treinador de guarda-redes ou ajudante de algo. Para já ainda não.
Não, mas é assim, não sei o que é que vai ser do futuro. Como estava a dizer, ou seja, sexta-feira foi a. Foi a cerimónia de encerramento da minha carreira. Ou seja, e agora tudo o que venha para a frente, eu acho que com calma as coisas
vão-se encaminhar, não é? Sim, sem pressões.
Olha, eu vi-te muitas vezes em Alvalade a jogar. Eu tenho que perguntar, qual é que era o avançado que mais te irritava? Não necessariamente o que te marcava mais vezes, mas o que te mais irritava quando estavas à baliza, claro que era a tua posição.
Eu tenho uma suspeita.
Eu também.
Mas não, por acaso, já sei de quem é que vocês
estão. Quem é que tu achas que estamos a falar?
Não sei.
Eu estou a pensar no Cardoso.
Aí está, também.
Sim, mas não, eu acho que ao longo da minha carreira apanhei grandes avançados com muita qualidade. Ou seja, eu acho que com quem a gente joga contra, não é? Os avançados, a gente costuma estar sempre de olho neles, o que é que eles podem fazer, as movimentações, etc. Ou seja, não foi só o Cardoso, muitos outros jogadores com muita qualidade, ou seja, me tinham respeito, não é?
Claro.
Ou seja, com tantos anos de futebol, com tantos avançados que eu já
joguei. Mas houve algum que temeste mais do que os outros fora, cá?
Não, por acaso não.
Porque vocês também, não, o vosso trabalho passa por não serem enfrentados com isso.
Sim. Quando a gente vai para o... Neste caso, quando eu ia para os jogos, ou seja, a gente vai com uma preparação de perceber o que é que a outra equipa faz globalmente. Ou seja, é lógico que depois individualmente também vemos alguns jogadores que possam fazer coisas diferentes, não é? Mas quando estamos dentro do jogo não há uma preocupação, ó, este pode fazer isto. Não, depois já
estás
tão
focado
no jogo.
Está a acontecer.
E pelas equipas onde jogaste, seja na seleção portuguesa ou o Wolverhampton, Roma, Sporting, qual era o colega de equipa que mais capacidade tinha para te marcar golos e mais te irritava como avançado nos treinos?
Isto é uma pergunta muito difícil. Porque
já entra no reino dos colegas, não é?
Sim, já. Mas
irritava no bom sentido, naquele capacidade para te conseguir marcar golos sempre.
Sim, não sei, não tenho assim ninguém que ou seja, que jogasse contra ou mesmo nos treinos.
Nos treinos da tua equipa de Sporting ou da seleção, será Ronaldo, Liesen, por aí, esses jogadores que tinham capacidade de goleadora muito acima da média.
Ah, não sei, acho que ninguém conseguia fazer gols.
Assim é que é, mais nada. Mais nada. Olha, em relação a, por exemplo, um avançado, o Griezmann, irrita-te, ainda hoje te irrita ou não te irrita?
Não,
nada? Pelo contrário.
Não, por acaso não. Não há nenhum avançado que me irrite. Não há nenhum jogador que me irrite.
Ok, espetacular.
Porque quando eu joguei não estava ali para fazer.
Qual foi o jogador mais talentoso que encontraste num plantel?
Talentoso. Não sei.
Acima de tudo. Acima da média, pronto.
Podes dizer três, se não quiseres lembrar ninguém.
Não está a valer o Ronaldo. Pronto, para ser mais fácil, porque já escolhi ele na seleção.
Mas portugueses?
Portugueses, sim.
Portugueses.
Ou até em Itália ou em Inglaterra.
Não, mas tantos posso, assim, o Dybala, muita qualidade. Quem é que eu posso dizer mais? Tenho de falar aqui de um grande amigo meu que eu adoro.
Tem de ser,
é muita qualidade. João Moutinho, que é um jogador
muitos anos a jogar
com muita qualidade.
Sim, sim. Moutinho ainda está a jogar no Braga.
Eu não teria vindo a flash entrevista.
Exatamente.
Está aí a jogar.
Sim, daqui a 10 anos ainda lá estará a jogar ou noutro clube qualquer, certamente.
E o João Moutinho tentar em primeiro lugar. Porque das pessoas que eu gosto mais.
Olha, não é todos os dias que nós temos o privilégio de poder entrevistar um campeão da Europa e, portanto, queríamos que tu ouvisses isto aqui.
Aí vem Pep, escorrega, fica sem a bola. Payet já ganhou!
Payet mete na área, Griezmann de cabeça! Grande defesa de Patrício! Soberbo, Patrício! Soberbo, enorme, gigantesco! Espetacular, Patrício! Que grande defesa! Pep entregou mal a bola, escorregou!
Como é que se faz aquilo que tu fizeste? Porque foste lá buscar a bola ao quinto andar.
Tu deste-nos o...
É verdade,
o resto veio a seguir.
Não, foi um momento também, eu acho que foi muito, muito importante, mesmo para mim, porque é lógico que quando as coisas estão a sair bem, mais confiante tu ficas. Apesar de ter sido um jogo em que desde o início sentia que aquilo estava para nós. Ou seja, desde o início
havia qualquer
ambiente,
coisa no ar.
O ambiente, desde o aquecimento.
As traças no Ronaldo.
Ou seja, tudo o que se sentia, sentia-se coisas muito boas, muito positivas. Ou seja, e tudo o que aconteceu no jogo, felizmente, foi tudo bom para nós, não é?
E um estádio cheio de portugueses mais do que franceses? Consegues dizer isso naquele dia?
Não, mas os nossos eram muito bons.
Era muito
E houve um gostinho especial por ser com a França?
Eu acho que... Assim, é lógico que com a França é uma equipa, ou seja, é uma seleção muito, muito forte.
E que nos deu muita chatice ao longo dos anos.
É lógico que o impacto é completamente diferente, não é? Ou seja, mas ser campeão da Europa, seja qual for a seleção, é sempre bom. Mas com a França tem um impacto ainda muito mais por tudo, não é? Por toda a história que...
Olha, nós já ouvimos várias perspectivas de vários colegas teus de como é que foi ver o gol, mas confesso, eu pelo menos nunca tinha ouvido a perspectiva do guarda-redes que estava lá na outra ponta do canto, quando isto, do campo, aliás, quando isto acontece.
Ele sentiu-se aqui em Lisboa.
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!
Gol! Tu estavas lá. Epá, como é que tu viveste isto?
Ah, foi... Foi quase aquela foi quase aquela sensação de tipo, isto, ou seja, isto está para nós, não vale a pena, por tudo que bola no poste, ou seja, muitos momentos do jogo eram eles que tinham mais poste de bola, estavam em cima do jogo.
Vocês eram mais frios, estavam mais calculistas, não é? Talvez.
Mas aquilo estava para nós, podia acontecer, eles podiam vir com tudo, que aquilo. Estava para nós, claro, claro. E era esse o sentimento quando o Éder então fez o golo. É tipo, não há volta a dar isto.
Agora já pode acontecer o que for, já ninguém nos tira.
Não há volta a
dar. E depois como é que foi quando aterram no aeroporto e pá, percebem que isto está a loucura neste país?
Não te lembras? Até eu via jato verde, jato vermelho,
pois era,
pá. Foi muito bom, foi muito bom. Começou quando ainda estávamos quase a aterrar e vem os F-16 e metem-se ao lado. Só aí o impacto já é...
Já precisaste que alguma coisa ia correr
então,
bem.
Então quando aterramos em Lisboa e vimos o aeroporto, e depois quando andámos no meio de Lisboa...
Quando chegaram à Alameda já estava tipo... Vocês estavam bêbados de amor nacional, era
e
assim.
Ali, quando íamos na segunda circular, e ali na segunda circular, onde tem a ponte, onde é
as de
Lisboa... Sim. Aquilo tudo cheio de gente em cima, os carros todos parados aí. É pá, brutal. É, são daqueles momentos que a gente
que
nunca mais vai
claro.
Esquecer.
Tu fizeste a ponte na seleção praticamente entre o Ricardo, que também tinha herdado a baliza no Sporting, para o Diogo Costa. Dois guarda-redes que são muito bons com os pés. Como é que vês agora esta nova narrativa de que os guarda-redes têm de ser muito, muito fortes com os pés, quase que desvalorizando o facto de serem também muito bons dentro da baliza?
Acho que é normal, ou seja, o futebol também vai evoluindo.
Evoluiu bastante nestes últimos 20 anos.
Sem dúvida. E é lógico que cada vez mais é importante a forma como o guarda-redes joga. Tem de jogar muito bem com os pés. Mas também, é lógico, também tem de continuar a ser muito bom dentro da baliza, porque é aí muitas vezes que se faz a diferença, dentro da baliza. Mas é normal, sem dúvida, que hoje em dia jogar com os pés é muito, muito importante pela forma como as equipas cada vez jogam mais e utilizam mais o guarda-redes para jogar fora da baliza. É normal.
É uma evolução.
Eu tinha aqui uma inconfidência para fazer ao Rui, vou fazê-lo, porque é um bocadinho o legado que vais deixar para os próximos. Eu tenho dois filhos que jogam futebol, têm 10 anos, fizeram na semana passada, portanto eles em 2016 eram bebés, ainda de colo, não te viram jogar, mas eu quando na semana passada disse a um deles, olha, para a semana vou ter o Rui Patrício na rádio. E eles, o Rui Patrício o quê? O São Patrício?
Exatamente.
Portanto, já estás a para uma geração que está agora a começar também. É esse legado isso. Também que vais deixando nas balizas.
Sim, isso é muito bom também sentir isso. Acho que é também pelo exemplo e pela superação que foi que muitos, desde que me viram começar a jogar, as pessoas que me começaram a ver a jogar com 18 anos e as dificuldades que houve, ou seja, os erros desde miúdo, as críticas... E a superação que houve, ou seja, e o que eu consegui superar ao longo dos anos, não é? Porque a vida não é só feita de coisas boas, eu passei por muitos momentos menos bons, que me fizeram crescer e muito, e ainda bem que passei por esses momentos, porque só assim nos dá esse valor para crescermos, e por isso também me sinto muito orgulhoso também da carreira que fiz, ou seja, eu olho para trás e tudo o que eu passei... Mesmo os momentos menos bons foram fantásticos porque fizeram-me crescer e dão-me força. Eu acho que também é isso que também é um bom exemplo para todos os miúdos,
claro.
Que vão crescer e que vão ter dificuldades, que tudo é possível com força. E coragem,
quantas vezes é que já mostraste a estátua que está em Leiria aos teus miúdos?
Uhum.
Epá, que é só linda. Claro que é a defesa que tu fazes
sim.
em França.
Sim, sim. Não, já mostrei quando a gente costuma ir à Leiria, eu gosto de lá passar na rotunda.
Eles associam calha, não é? Porque às vezes as crianças, sim. Os pais são os pais, não são, pronto, as figuras nacionais.
Não, mas eles já sabem que sou eu.
Okay. Mas eles vão para Faro de férias, mas vamos só à Leiria dar.
Aquela rotunda imprecisa.
Ainda passas pelo abandonado agora parque de jogos do Peladão em Marrazes, onde foste muito feliz na infância.
Eu já não passo, passei lá alguns anos atrás e aquilo está completamente abandonado. Mas aquilo era...
Veste a ajudar a recuperar também o clube, se for necessário, o Marrazes.
Sim, eu não sei o que é que eles vão fazer. Eu acho que aquele campo já não vai servir para fazer jogos. Ou seja, porque eles agora têm um campo de jogos já com outra estrutura, já com campos bons. Não acredito que aquilo vá ser usado agora para jogar, ou seja, para restaurar o campo. Não acredito.
Olha, Rui, a conversa mais do que boa, pá, falo por mim e tenho a certeza que pelos colegas, pá, foi um orgulho ter-te aqui, pá, poder estar em frente a um campeão da Europa, não é todos os dias, e agora vamos continuar a seguir-te e ver o que é que tu vais andar a fazer. E muito obrigado por vires às manhãs da 80, era só às 9, chegaste às 8h30, foste espetacular.
O homem no seu primeiro dia de folga oficial, de cedo,
era para vir. Opa,
sinto-me especial.
Desculpa, tal como nas balizas, antecipou-se e consegue ler o jogo antes.
Olha, sabemos que tu gostas muito de Silence 4, por isso a little respect para ti e, pá, e que corra tudo tão bem quanto corre na tua carreira.
Obrigado.
Adeus,
obrigado. 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 Linha de passe.